Bom dia, senador Telmário.
Bom dia, Ivan. É um prazer estar aqui na Rádio Senado para a gente trocar aqui umas informações.
Senador, o senhor falou no plenário do Senado sobre a necessidade de estimular a iniciativa privada no Estado. A iniciativa privada é ainda muito incipiente em Roraima?
Claro, Ivan, deixa eu falar. O Roraima recentemente, como a Tocantins e Rondônia, passou a Estado. E Roraima, enquanto Estado, nós fomos ali da região norte o maior exportador de minério, de madeira, de carne bovina, né? Então era um Estado que tinha uma população pequena, ainda é pequena, uns 500 mil habitantes. Mas em Roraima, aquela economia, ela tendia e ela era mais forte do que o repasse praticamente federal. Tinha uma economia primária que ela atendia a demanda ao ponto de a gente não ter ninguém aí abaixo do nível de pobreza, etc. Veio a criação do Estado e com isso, no lugar de o Estado tomar uma dimensão, o Estado recebeu uma imigração que trouxesse recurso, tecnologia e logo se preocupasse com o setor produtivo para que Roraima hoje, veja você, nós fazemos fronteira com a Guiana inglesa que não produz quase que nada. Né? E 150 quilômetros nós já estamos na Guiana inglesa. Guiana inglesa não chama, mas chama Guiana inglesa lá. E temos a Venezuela, também ali 200 quilômetros, nós também já estamos dentro da Venezuela, que é um outro país que tem 28 milhões de habitantes, uma São Paulo do nosso lado, que também é uma importadora de quase tudo, não produz absolutamente quase nada. Então qual é a nossa proposta? É que em Roraima não adianta ir, por exemplo, para a indústria, porque se Roraima for querer caminhar para a industrialização nesse momento, ela primeiro não tem mercado e tem uma concorrência desleal, porque a Amazônia, além de ter o privilégio da Zona Franca, da ZPE, né, tipo a Amazônia Franca quase como com a ZPE, quer dizer, uma área livre com ZPE, que nós também temos isso em Boa Vista. Nós temos uma ZPE e tem uma Zona Franca. Mas Manaus tem 2 milhões de habitantes que também não produz quase nada. Manaus importa quase todo quando eu me falo de artigo de alimentação. E o Roraima, por incrível que pareça, por uma administração pública errada, uma condução de uma política errada, o que, que aconteceu? O Estado ficou no Estado do contra-cheque, na economia do contra-cheque. O que é a economia, Ivan, do contra-cheque?
Ou seja, vive-se do salário dos funcionários públicos.
Públicos, seria isso? Federais, estaduais e municipais. Então, quer dizer, isso não fortalece nenhuma economia. Nenhum município, nenhum estado, nenhuma nação, nenhum país pode viver dos próprios impostos que se pagam. Então, a verdade, o que, que acontece? Nós precisamos motivar. Roraima pode ser, por exemplo, da região, a grande produtora de artigos de alimentação. Né? Nós podemos produzir grão, frote grangeiro, enfim. Tudo isso é possível. E mais importante, Ivan, aí se eu quero inclusive fazer as nossas terras, eu tive agora recentemente em Cascavel. Cascavel hoje é um polo de produção, né? Tem a safra, safrinhas de grãos, tem a soja, tem o milho, tem tudo, tem o feijão. Então acho que a gente poderia, Roraima, a curto prazo, trabalhar nesse sentido. Abastecer a Venezuela, abastecer o Amazonas e ser um polo de desenvolvimento para o próprio Brasil. Que hoje a gente, 60% do recurso que entra ali vem do repasse federais, né? Então, um Estado não pode viver, né, sugando outros países, outros estados. Então, são outros estados produzindo riqueza para sustentar Roraima. Isso não é possível. Quando Roraima poderia estar contribuindo, entrando dinheiro novo, gerando renda, desenvolvendo o Estado, crescendo a economia, dando qualidade de vida nas pessoas, que apesar de tudo isso, Roraima é uma cidade plana, lá nós não temos nenhuma dificuldade climática. Lá o inverno é inverno, o verão é verão, nós temos sol, nós temos terra, nós temos água, temos um estado rico de cultura, um estado rico de natureza, um estado realmente pronto, né, para receber todo o investimento, para crescer, para ser um celeiro de produção, de riqueza. Então nós temos 500 mil pessoas só, uma dimensão de terra imensurável, mais de 5 mil quilômetros quadrados, terra fantásticas ali. Então o que é preciso a gente fazer? Mudar. Precisamos abastecer Roraima de uma infraestrutura Ivan. Precisamos o que é infraestrutura? Dali aquelas pontes que ainda existem de madeira, nós precisamos botar umas pontes de concreto, nós precisamos melhorar as estradas, nós precisamos levar uma energia de mais qualidade, inclusive agora nós estávamos recebendo, nossa energia que hoje chega no estado de Roraima, Ivan, ela vem de um convênio que o Brasil tem com a Venezuela.
É Guri, né?
É Guri, né? Que chama a linha de Guri. Então, mas a Venezuela vivendo esse estado que ela está hoje, né? Vivendo uma crise social, uma crise política, econômica, também. Política, né? Uma desestabilização, quase uma desagregação. O risco de entrar de uma hora para outra numa guerra civil que ninguém pode mencionar, né? A que ponto isso pode dar o controle de estado. E a gente de uma hora para outra ter aí uma paralisação, digamos assim...
Da energia elétrica.
Da energia elétrica, não é verdade? Então não temos nenhuma segurança. É um plano que era para 20 anos, já está em torno de uns 10 e pouco anos, mas agora a Venezuela vive essa crise. Podemos perder o abastecimento dessa energia. Então está vindo uma energia nova de Tucuruí, né? Já chegou no estado do Amazonas, e ao passar do estado do Amazonas para o estado de Roraima, houve um estrangulamento, houve uma paralisação. Inclusive estive no Ministério da Minas e Energia, conversando com os técnicos, ouvindo as proposições. O gargalo está na FUNAI, não é que está nos índios, não. O gargalo está em atravessadores. Eu costumo dizer que entre os índios utilizando a FUNAI e o índio, essa questão energética, existem os atravessadores. São alguns índios indígenas, picareta, desculpe a palavra forte, né? Mas são pessoas que estão ali mais olhando o seu umbigo do que mesmo o efeito de atender as comunidades indígenas. Até porque eu nasci numa comunidade indígena, Ivan, e morei, minha bisavó era índia, que não falava nem português, vivi até os 11 anos numa comunidade indígena, era totalmente analfabeto, e em nome dos indígenas se pega muito dinheiro e esse dinheiro não chega lá. Por exemplo, lá mesmo, a Truari, o Aimiri, existe hoje um convênio com uma empresa lá de 6 milhões de anos, né? E esse recurso eu vou agora apurar, desde a criação, quanto que foi, onde está investido, qual o benefício que chegou às comunidades. Eu vou começar a fiscalizar isso, eu tenho a obrigação, como indígena que sou, como sangue indígena que eu tenho, estou agora legalizando a minha documentação, que eu quero exigir isso. Eu não aguento mais ver meu povo ser explorado. Eu sou defensor da dignidade, né, da vida digna das comunidades indígenas. Porque hoje, deixa eu te contar uma coisa, o que às vezes a gente existe pessoas, depois eu quero até, vamos discutir esse tema numa outra oportunidade, né? Mas eu quero referenciar Roraima. Então quero aqui aproveitar aqui o rádio, os microfones da Rádio Senado, que é uma rádio muito ouvida, né, que tem... transmite a verdade, que as pessoas, o Brasil inteiro está ouvindo. Então eu queria convidar, em nome do governo do estado, como senador daquele estado, convidar as pessoas, você que quer investir, você que acredita no Estado Novo, você que quer investir no setor primário, Roraima tem terra, Roraima tem mercado, porque tem um mercado vizinho. Então nós precisamos fazer ali o setor primário, ele entrar numa verdadeira, né, uma verdadeira alavancagem de produção para a gente dar uma nova roupagem econômica para o estado de Roraima.
Podemos falar, então, que a infraestrutura é o principal gargalo hoje em
sim,
dia?
Ainda é. Ainda é carente de algumas infraestruturas, não tanta, porque nós temos a estrada que interliga a Venezuela até a Guiana Inglesa, claro que até Letem, né, que não chega até Johnston. O Brasil está ainda num estudo junto com a Guiana Inglesa de essa estrada, o Brasil ajudar nessa estrada que ela saia de Letem até a Guiana Inglesa, que é um poucos quilômetros mais, não é tão muito longe assim, não chega nem a 1.000 quilômetros, muito menos.
Ou seja, a estrada chega só até a fronteira.
Até a fronteira, né? E eles têm de lá para lá não com tanta qualidade. Mas, por exemplo, se a gente fizer essa estrada, e a Guiana já também permite a possibilidade de o Brasil construir um porto profundo, em águas profundas, a pessoa...
Vocês poderiam exportar tudo.
Olha, do Pacífico ali, rodeando pela Venezuela, para chegar ali nos países caribenhos, ali na América Central, dois dias e meio. Tu imagina a qualidade, o custo. Até, por exemplo, os artigos que vêm do Oriente, que vêm, por exemplo, de outros países, chegam mais em conta, né? Então, é um intercâmbio fantástico, fantástico. Então, Roraima está bem posicionada, é um estado que a gente tem muito a investir, é um estado que eu digo que a gente tem um olho é rei, né? Então é um estado de prosperidade, que tem todo um potencial, né, para realmente alavancar. E aquelas pessoas que desejam mudar, dar um novo ritmo na sua vida, reconstrução de vida, ou buscar um novo mercado, um novo caminho, uma nova atividade, Roraima é o estado que está pronto para isso.
Bom, senador Telmário Mota, o senhor que é do PDT de Roraima, muito obrigado pela sua participação no programa Conexão Senado, e a Rádio Senado está às ordens para novas conversas sobre Roraima e sobre os grandes problemas do Brasil.
Oh, quem agradece é eu, e a gente tem essa oportunidade de estar aqui, né, nos microfones da Rádio Senado, conversando com todo o Brasil, especialmente com os companheiros, conterrâneos ali do nosso estado, e dizendo que a gente está aqui cumprindo com essa responsabilidade, né, com sonho, porque a nossa eleição, Ivan, também foi uma eleição de sonho, né? Você sabe que a gente sai de vereador para senador, numa campanha para lá de que franciscana, né? Era do tostão sofrido contra os milhões desconhecidos, e a gente então teve 42% da votação, diante de 6 fortíssimos candidatos, senadores, governador, ex-governador, deputado federal, enfim, mas foi uma mudança, um sentimento de mudança, um novo rumo, e a gente entra no Senado com uma responsabilidade muito grande, mas muito feliz e acreditando que nós vamos, no mínimo, contribuir. Se eu não puder fazer tudo que eu quero, mas vou fazer tudo que eu posso.